This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 116. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Livre Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E temos dois super convidados aqui estreando no Cinemático. Uhul. Lucas De Brito. E aí, Lucas?
Olá, pessoas, tudo bem?
Você já pode ter ouvido o nome do Lucas na ficha técnica dos podcasts do B9, porque ele que faz um monte de coisas bonitas, certo?
Deem like nas coisas, gente. Deem like aí nos rolês aí, nós.
Muito bem. E também, outra super convidada aqui, a Fernanda Pineda. E aí, Fernanda?
Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Faz o seu jabá aí, você que é das interwebs, né? Instagram, YouTube e tudo mais, escrevendo pra tudo quanto é lugar.
É isso, né? Tamo aí, vivendo de conteúdo, não muito bem, porém, né? Fazendo o que a gente teoricamente gosta, né? Porque
exatamente.
A maior mentira da humanidade é trabalhe com o que gosta e nunca mais terá que trabalhar. Eu trabalho com o que eu gosto e tem horas que eu odeio tudo, mas tô aqui na maior positividade.
Simpatizo com esse sentimento.
É, meu Instagram é @feepineda. Eu sou apresentadora também do Adoro Cinema e apresento programa de séries do Adoro Cinema que se chama Sexta Série e vai ao ar todas as sextas-feiras. Então vocês estão convidados a assistir. Já falamos de Normal People por lá também, sem spoilers.
Inveja desse nome.
É um bom nome, né?
Nossa, quem fez isso, cara? Porra, pisou muito.
Muito bom. Então tá bom, ó, vamos lá falar hoje de Normal People, né? Série em 12 episódios, que é uma série britânica, uma série da BBC, mas aqui no Brasil você pode assistir pelo Stars Play, certo?
Uma plataforma todo dia do Cinemático, basicamente.
Exatamente,
agora,
todo
né?
dia a gente fala de uma plataforma pra você assinar, né? Gasta, não é? De 15 em 15 reais, você vai pagando o mesmo valor que você pagava na TV a cabo antigamente.
É isso, investimento.
Exatamente, muito bem.
Olha só, vamos dar um life hack. Stars Play dá 7 dias grátis e dá super tempo de maratonar essa série que tem 12 episódios de meia hora cada.
Exato, perfeito, formato ideal.
Graças à minissérie de 30 minutos de episódio cada. Puta que pariu, obrigado Deus por essa, sabe?
Pra assistir num domingo essa série.
É, muito domingo bem. Meio triste, talvez.
Talvez, sim.
É isso.
Muito bem, ó. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tem programas de todos os tamanhos, de todos os tipos, todas as durações, né? Desde você agora que tá em casa, né? Lavando louça, limpando a casa, fazendo faxina. Tem até aquele podcast curtinho para você lavar louça. Ou um podcast de 2 horas para você poder limpar e faxinar a casa inteira. Então você pode acessar, como eu falei, podcasts.b9.com.br. Lembrando mais uma vez também que o Cinemático sai 2 vezes por semana, toda terça e quinta, tá? Então fica de olho no seu feed pra não perder nenhum. Vamos lá falar de Normal People.
Bora!
You know when we were together in first year of college?
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
Be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
We hook up. Secretly.
Like some kind of game.
Are you dating anyone problematic at the moment?
I haven't had a midnight call from you in a while.
Vai lá, Pedro, faz o contexto aí.
Vamos lá, pro desespero do Alívio e do Merigo, hoje o contexto é gradativamente um pouco longo, mas vamos lá. Normal People, ou Normal People, como diria o irlandês, né, porque é foda não pegar o sotaque vendo a série, é baseado num livro de mesmo nome, escrito pela Sally Rooney em 2018. Essa menina é jovem, tem 30 anos de idade.
Aliás, alguém leu o livro? Só uma pergunta aqui, alguém leu o livro? Alguém...
Eu só achei a capa bonita.
Eu li.
Muito
bem. Eu também não li.
Já era tipo
nossa,
um
best-seller. O livro foi uma febre. A Sally Rooney foi apontada como a salvação da literatura jovem britânica. É comparado ao Nick Hornby quando surgiu, né? E, enfim, fui ler o livro e achei o livro apenas ok. Já vou falar isso.
Não tem o Paul Mescal, né? É só ok mesmo.
No caso, vai ficar devendo. Mas esse parece o curioso caso de uma série que é melhor que o livro, né? Que é a adaptação melhor que o original, né?
Exatamente, uma raridade. Cara, é curtinho. Eu não sei porque eu li no Kindle, mas é muito curtinho. É coisa de uma sentada.
Mas a série também tá na equipe, né? Na equipe da série. Por isso que a série é tão boa.
Ela roteiriza os 6 primeiros episódios.
Então, mas isso é meio curioso, porque não necessariamente quando o autor se envolve, sai coisa boa, porque a pessoa fica muito protecionista com a própria obra, e nesse caso a série muda muito, né, o estilo, porque aparentemente no livro é muito diálogo, me corrija se eu estiver errado.
Muito, exatamente. A série tem cenas que são diálogos do livro transpostos, assim, a adaptação foi muito bem feita, só que a série, obviamente, por motivos, né, de audiovisual, ela tem muito mais recursos pra contar aquela história, né, vai muito além. Recomendo a leitura. Mas vai lá, Pedro, continua a dar contexto.
Seguinte, como a Liv disse, é uma autora que foi bastante premiada e, cara, menos de 30 anos de idade, a mina é jovem e tá indo muito bem, sabe? Ela foi indicada ao Man Booker Prize de 2018 por esse livro. É o segundo livro dela apenas, já é um best-seller.
Man
já
Booker
virou série.
Prize? Chama Man Booker?
Man Booker Prize.
Tem essa polêmica.
Oh, gente, hora de mudar esse título aí, né?
Human! Human Booker Prize! Mas a gente tá falando de um dos maiores prêmios da literatura do mundo, né?
É um topzera aí, dá pra receber. E, cara, ela teve uma lista do The Guardian que saiu, acho que ano passado, que é tipo melhores da década, e ela tava no 25ª posição com esse livro. Então,
caralho.
É grande o negócio. Cara, não à toa, comprou a Hulu e o BBC, que produziram essa série, compraram os direitos 5 meses depois que o livro foi anunciado no Man Booker Prize. Então, pô, 2 anos de idade o livro, já tá com uma série aí que tá indicada ao Emmy até, né?
É verdade, eu citei BBC no começo, mas é coprodução com Hulu, né?
Porque a BBC lançou essa série lá no Reino Unido, na Terra da Rainha, quem lançou na Terra do Tio Sam foi a Hulu, né, inteira, né, a série. E claro que deu muito certo, né, mas a gente vai chegar lá ainda. Vale dizer que a Sally Rooney, ela, como o Lucas bem disse, teve um controle criativo nessa série, ela roteiriza os 6 primeiros episódios, junto com a Alice Birch, e depois ela deixa pra Alice Birch mais o Mark O'Rourke, alguma coisa assim, que roteiriza o penúltimo episódio da série. A direção, porém, não é dela, é de 2 pessoas que têm força na indústria britânica de televisão e cinema, começando pelo Lenny Abrahamson, que eu acho que é o nome mais conhecido da galera, porque ele é um irlandês de 53 anos que, depois de alguns filmes pequenos ali entre 2004 e 2007... em 2012, ele vai lançar em 2014 o Frank, que é o famigerado filme do Michael Fassbender numa cabeça de papel machê.
Ótima descrição.
Ah, eu amei.
É legal esse filme.
Eu adoro o Frank.
É legal, eu gosto também.
E o Quarto de Jack também é dele, né?
Exato, é o ápice dele e que rendeu uma indicação à melhor direção e o Oscar pra Brie Larson.
É, ele também foi indicado como diretor, eu não lembrava disso.
Foi indicado, eu acho que ele foi indicado com o Thomas McCarthy, o Inarritu, que levou naquele ano, o George Miller e o Adam McKay. Ou não, eu tô errado, pode ser que esteja errado, vamos deixar isso
pra depois. Tem um site, Pedro Estraza, chamado imdb.com, que você pode checar essas informações,
eu
tá?
Eu sei.
Você pesquisa
é tudo. É como eu sou essa pessoa que decora todo ano. O filme também foi indicado, o melhor roteiro adaptado, perdeu pro Grande Aposta, aquele livro inadaptável, que eu não sei como fizeram num filme, e perdeu o melhor filme pro Spotlight, que é o filme de jornalista que nenhum jornalista gosta, mas tudo bem, vamos deixar isso pra depois.
Também não gosto não, tô aqui engrossando as estatísticas, acho uma bosta esse filme, mas não é sobre ele que a gente tá falando.
Ó, antes de chegar o Normal People, ele ainda fez um Estranha Presença, que é estrelado pelo Donald Gleeson. O filme foi muito mal, não chegou nos prêmios em 2018. E tá aí agora fazendo Normal People e depois ainda tem um envolvimento com a Sally Rooney, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Além dele, tem a Hattie MacDonald, que é uma inglesa com muita experiência na TV e com teatro, e que é muito conhecida a galera por uma coisinha chamada Blink, que é o episódio mais conhecido de Doctor Who nessa atual fase. Quem nem viu Doctor Who sabe o que é Blink, que é o episódio das estátuas que se movem quando você não tá vendo elas.
Eu não sei.
É um puta episódio, meu amigo.
Mas eu posso fingir fingir que sei.
Isso, é. Depois eu
sei.
Depois eu pesquiso. Vejam. No IMDb, como disse a Liv.
Ah, com certeza.
Ah, tirando isso, ela tem um único filme no IMDb, que é o Delicada Atenção, que ela lançou em 96. E a partir daí ela só trabalhou com TV e teatro, porque ela tem formação na Royal Court Theatre, gastando meu inglês de Harvard aqui. E adaptou coisas como Poirot e Miss Marple, já fez Lei e Ordem do Reino Unido, se é que isso existe. E uma adaptação de Howard Zandes, que tá no Stars Play, por incrível que pareça. Enfim, isso que eu tenho de contexto aí, gente. Vamos pra sinopse, vai.
Sinopse.
Dois jovens de origens muito distintas, Marianne e Connell, se apaixonam na adolescência e no processo acabam criando uma conexão que dura diferentes fases da vida. Do ensino médio em uma pequena cidade da Irlanda até a maturidade em Dublin.
Muito bem, não contou nada.
Chique.
Meu truque.
É o briefing perfeito.
Bom, a repercussão da série no Letterboxd tá com uma média de 4.3, bastante alta. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova. Contra 93% do público, também bem próximo aí, o público gostando um pouquinho mais. No Metacritic, 84 de 100. E tivemos indicações a prêmios, certo?
Então, né? Chegou, mas não chegou, né? Foi indicada a 4 categorias, incluindo o melhor ator pro Paul Mescal, que é difícil não falar Paul Mescal, mas vamos deixar isso pra depois.
Você tinha que fazer essa piada, né, Pedro Estrada?
Eu tinha. Eu não consigo, entendeu? É difícil não falar pra mim isso.
Agora, eu acho engraçado ele ter sido indicado e a Daisy Edgar Jones não ter sido.
Eu tenho uma teoria.
Tem?
Qual?
Fala.
Ela é ótima atriz, mas ela não sabe chorar, se a gente parar nisso.
É mesmo, cara.
Ela não consegue chorar.
Total. Fiquei numa cena olhando, tipo, incrível, mas não saiu uma lágrima, né?
Ela esconde a cara na mão, parece eu na peça de colégio. Ela é uma ótima atriz, menos quando ela tem que chorar. E realmente não merecia, não.
Cara, estamos em 2020, bota lagriminha digital.
Qualquer coisa, gente, é rulo, tem budget.
Não, e não só, gente, tem cristal japonês, o ator enfia o negócio no olho. Se precisa de lágrima, dá pra fazer acontecer.
Sim,
só
sim.
Só que tem um outro detalhe, é uma personagem tão fria que, inclusive, caberia ela não derramar lágrimas. Então, essa necessidade de cobrir o rosto dela acaba sendo meio... É meio canastrão, né? Ela é ótima, eu também acho, mas assim, o ato físico de tampar o rosto é meio canastrão. Agora, pra mim, a maior injustiça é não ter sido indicada na categoria de série limitada. Porque não fazia sentido. É a bola que a gente está cantando desde que essa série estreou. Que não só ia ser indicada, quanto, né, grandes chances de levar. E, né, morreu na praia.
Nem isso.
Nossa, perdeu pra Unbelievable, que é só ok.
Eu me sinto culpado, porque eu quero muito que a Lynn Shelton ganhe melhor direção, mas Pequenos Incêndios por toda parte, melhor minissérie, eu já acho um pouco forçado também.
Pois
mas tudo
é,
bem.
Inclusive, até eu que gostei. Nossa, eu que gostei de Pequenos Incêndios, fiquei defendendo aqui, arrumei briga com todo mundo neste podcast. Eu ainda acho Normal People melhor. É uma minissérie muito melhor que,
não,
que
eu
Little Fires.
Little Fires também, é muito bom.
E Normal People é melhor.
Não, mas perdeu pro Unorthodox.
Eu gosto também de Unorthodox.
É.
Da Netflix.
Ah, real, né? Gente. É que a Kerry Washington roubou essa vaga. Eu acho, pelo menos, melhor atriz. Assim, eu acho que é o ponto ali que era podia ter sido colocado no lugar. Mas tudo bem. O Watchmen vai levar todos os prêmios. Por que a gente tá falando disso, sabe? Não sei qual é a moral.
Foram 4 indicações ao Emmy, né?
4 indicações, incluindo direção da minissérie pro Lenny Abramson, o melhor roteiro pra Sally Rooney e Alice Birch e o melhor casting pra Louise Kelly. Que parabéns, né? Pegou 2 atores fodidos pra fazer os 2 papéis principais, né?
Que a química dos dois é inegável.
A química dos dois é inegável, digamos,
se
várias
um
cenas
acerto,
comprovam isso.
Muitas cenas comprovam isso.
Graças a Deus.
Falando de dados, que é coisa chata do rolê, Hulu não temos como saber, Stars Play a gente não tem como saber, mesmo que a gente soubesse, deve ser muito pouco, que é o Stars Play, né, enfim. Mas no Reino Unido foi bem pra caralho, assim, né. Lá na BBC, que tem o iPlayer, que é o streaming da BBC, eles fizeram um recorde de 16,2 milhões de views só na primeira semana de exibição. E nos primeiros 10 dias ele quebrou o recorde, fez 21,8 milhões de views na plataforma, o que é quase o dobro do que Killing Eve tinha feito e bateu esse recorde. Ou seja, muito alta a procura da galera. Não sei se é por causa da quarentena, eu acho que foi em abril, ou seja, lá no meadinho, comecinho da quarentena. E aí, cara?
Na verdade, fevereiro. Lá fora foi fevereiro, né? Eu até pesquisei se podia ter sido indicada. Foi fevereiro que saiu.
Fevereiro, caralho. Foi cedo, então.
Cara, não. Todo mundo procurou por causa das cenas de sexo.
É.
Putaria, foi cair no Pornhub e aí todo mundo foi atrás.
É, gente, é isso aí mesmo. E indico, inclusive.
Vale dizer que o sucesso foi tão grande que o Hulu, eu não sei se a BBC tá envolvida, mas o Hulu já autorizou uma adaptação de Conversas com Amigos,
Conversas
que é o primeiro
amigos.
Livro da Sally Rooney.
Que susto. Tinha que você falar, o Hulu autorizou uma segunda temporada e eu ia...
O sonho de todo mundo.
Não, eu ia pegar em arma, mas sou contra.
Too normal to people, não. Chega. Não, Big Little Lies já mostrou que não adianta. Watchmen vai ter, mas Big Little Lies não merece.
A história tá contada.
Enfim, o Lenny Abramson e Alice Burt já estão envolvidos, então provavelmente vai ter a mesma equipe criativa, não sei se os atores, mas vai rolar isso aí.
E é bom falar do Lenny Abramson e da Hattie McDonald, né? É o nome dela.
Hattie McDonald.
Eles são dois dos grandes responsáveis por essa série ser tão incrível da gente tá falando dela aqui hoje, porque a direção dos dois, assim, merece ser aplaudida de pé. Eu nunca vi o sexo e os dramas adolescentes serem retratados com tanta delicadeza, tanta singeleza, tanto cuidado, sem ficar com açúcar e sériezinha de beijinho, sabe, selinho e passar a mão na cabeça. Não, não é só isso.
E que surpresa pro Lenny Abramson, né?
Pois é.
Que é um cara que, assim, até então eu não tinha, não dava nada. O Quarto Jack é um filme que caiu muito na minha memória e o Frank é um filme que eu gosto, mas não é nada demais também. Então, você vê um cara desses tocando um projeto assim tão bem, né? Ainda mais os seis primeiros episódios, que é onde eu acho que a série precisa estabelecer bases ali. Porra, fiquei muito surpreso com essa direção. A Hattie McDonald, eu acho que já tinha, dá pra esperar alguma coisa, pelo menos. Mas, enfim, divago.
Olive, você inclusive que escreveu um texto, né? Sobre isso.
Sim, eu escrevi um texto pra falar sobre como as cenas de sexo de Normal People, esse texto vocês podem ler no uol.com.br/entretenimento, sobre como as cenas de sexo de Normal People são das melhores coisas já feitas na TV em muito tempo, assim. Porque o sexo é retratado de uma forma muito natural, muito normal, muito sincera, muito verdadeira, muito realista, né? Tem pau, tem camisinha, tem troca de posição, tem tudo. Mas ao mesmo tempo não é nada extremamente erótico, mas sai do pornô convencional que a gente tá acostumado a ver por aí, né?
Soft porn, né? Tem propósito, né?
Tem uma coisa que acontece muito, enfim, na TV e no cinema também, que é quando vai rolar a cena quente, você vê uma leve mudada de ritmo. Então as coisas ficam mais clipadas, porque você não pode mostrar muito, a luz, às vezes, enfim, tem algumas alterações, entra uma baita trilha, e Normal People não, é quase como se fosse, até essa, eu acho que essa experiência teatral da Harry pode ter ajudado bastante, porque é quase como se a gente fosse uma mosquinha vendo os dois ali. É óbvio que você tem uma fotografia muito bonita o tempo todo na série, mas é como se a câmera estivesse lá, observando os dois apenas, e os atores estão numa coisa muito fluida. Não tem essa pausa pra ai, agora é a hora do beijo, ai, agora ela tem que tirar a blusa. Não. É tipo, tamo aqui falando e tirando
e tira a
blusa.
E a câmera se afasta, né? E vai pra cortina.
E vai... Isso, não tem nada disso, é muito legal.
E tem uma coisa muito legal nessa cena de sexo, Fê, complementando o que você falou, é que geralmente as cenas de Normal People são muito cortadas, né? A direção é uma direção muito ágil, tudo é muito cortado, tudo é muito pequeno, tudo é muito curtinho, tudo é muito subentendido. E é o que eu escrevi nesse texto, assim, a minha teoria é de que as cenas de sexo estão ali pra falar o que os personagens não conseguem dizer. Ela diz muito do que não é dito, ela entrega muito do que é subentendido. Então, tem uma cena de sexo que eu não lembro qual episódio, que é uma hora eu tonei tudo de uma vez só, mas que num episódio de 31 minutos ela dura 3 minutos e meio. É muita coisa.
É muita coisa.
Não, e também tem essa questão da linguagem corporal dos atores, assim, eu acho que é um trabalho de corpo que eles tiveram, assim, surreal. E a química dos dois é, tipo, muito foda e demonstra como o sexo é uma coisa extremamente natural e não performática, sabe? Tipo, isso pra mim é a parte mais legal. Tipo, cara, dá errado mesmo. É essa porra aí mesmo, entendeu? Tipo, essa posição dá errado mesmo, entendeu? Então, e mostrar a insegurança deles também, da idade deles.
Às vezes o constrangimento,
sabe?
Né?
É, eles não sabem. E tem essa questão do tipo, de você querer ser interessante pra aquela pessoa. O que você mais quer, pelo menos da Marianne, assim, é muito isso. Tipo, ela quer muito ser interessante pra ele. Isso fica naquele olhar e etc. Eu acho, tipo, muito, muito foda.
Olive, começa falando aí o que você achou da série como um todo, se você gostou, se você não gostou. Porque a gente precisa muito, eu acho, né? Pra parte dos spoilers, porque tudo que eu penso em falar, eu acho que não... Da mesma maneira que eu cheguei na série, que era sem saber nada, nem que era baseada num livro, né? Eu acho que faz parte até do primeiro, do segundo episódio, já tem algo pra falar, porque uma coisa até que me surpreendeu é que os episódios, eles não são como uma série normal, né? Que um episódio começa imediatamente onde acabou no outro. Eles têm umas elipses, né, de tempo, né? Então, o segundo, terceiro episódio já se passa em outros momentos, né, da história, né? Uhum. Tem um pulo de tempo grande. Enfim, vamos falar nesse geral pra gente poder ir pros spoilers e falar livremente.
Graças a Deus. Bom, eu sou partidária, só falo dessa série desde que eu terminei de ver. Tô apaixonada, encantada pelo trabalho de direção. O roteiro basicamente é uma adaptação super fiel do livro da Sally Rooney, que em livro eu achei só ok, mas quando transposto pra tela eu achei do caralho. São grandes atores, são cenas lindíssimas, uma direção muito sensível, que usa dos artifícios pra te contar a história. A história tá muito contada no que não é dito. É uma série redondinha, do começo ao fim, apaixonante. Se me deixar, eu dou a nota.
Já tá dando a nota, já.
E você, Fernanda? Fala aí.
Olha, eu acho que, bom, concordo com tudo que a Liv disse, mas eu vou acrescentar aqui que eu acho que os primeiros episódios são difíceis. Os dois primeiros episódios, eles são bem complicados, assim, eles podem dar um pouquinho de tédio pra quem não é muito fã de drama adolescente, pode te irritar um pouco ali aquela situação, porque os dois parecem ser estereótipos que a gente já tá acostumado a ver na TV, que é da pobre menina rica e do atleta gostosão, que não é só um atleta gostosão. Então, assim, você tem que ser forte pra passar esses dois primeiros episódios, pra você ver que tem muito mais ali. Passado isso, eu acho que a série vai te ganhando, ela vai crescendo, mas tem que ter essa resistência aí inicial. Não acho que seja um piloto perfeito, assim, no sentido de segurar as pessoas. Mas considerando que é uma série do streaming, isso não chega a ser um problema, né? No Hulu isso não é um problema.
É, e que eu ia falar que é um teste de fogo de dois episódios que dura exatamente uma hora, né? Então é fácil de passar por aí.
Exato.
Então é rapidinho.
Formato ajuda.
Não, piloto de uma hora e meia, né? Não, vou infelizmente ser o cara que quebra o papo sobre o sexo, porque é muito interessante como essa série, assim, o sexo, ele é o canal por onde todas as coisas passam, porque existe uma questão de comunicação que é muito forte nessa série, que passa por personagens, mas é muito interessante como esses problemas de comunicação são formados, né? Eu acho que foi essa coisa que me interessou tanto na série, porque vou estragar muito a surpresa pra alguns aqui, não vou dar spoiler, mas eu vou uma surpresa que é, as pessoas falam muito da Sally Rooney como uma escritora marxista para o século XXI, né? Que é uma pessoa que fala dos dilemas do jovem millennials e Lênin da vida pela ótica do marxismo cultural ali da Trinity College, né? Que inclusive o Lenny Abramson fez aí, de filosofia, até ele desassistir tudo e fazer
porque
cinema.
Não é só o relacionamento, né, dos dois ali, né? O entorno da história dos dois tem umas complexidades que...
Uhum. Nossa, é complicado pra caralho.
É, que a série pode não se aprofundar, mas ela a todo momento toca essas diferenças, né, de classe
não,
social.
Não, é tudo parte disso. Todas as rixas que eles têm são formadas no exterior. Assim, tem uma crise na relação dos dois ali que é formada por uma questão claramente exterior ali e passa por classe até. Então...
Sim, muito.
Então é muito legal ver essa série e eu admito que eu fui procurar depois alguns textos, pedi ajuda de amigos de texto, né, entusiastas da Sally Rooney, que me passaram textos aí pra entender como é que foi esse processo de adaptação, né, porque eles falam que no livro é muito mais evidente essa discussão e na série é o que a Liv falou, uma coisa muito mais suave até em relação à discussão. Eles não vão discutir o tratado marxista, por exemplo, no meio da série, entendeu? Mas é muito intrigante como você já percebe isso desde o começo, né? Nos episódios do colegial, daquela coisa da relação dos dois ali nos corredores. Como o bullying sobre um é refletido por uma questão de classe até. Então, é muito louco, assim. É uma série que vai te ganhando e, cara, o final eu acho, assim... fazia tempo que eu não vi um finale de série, minissérie, de temporada, que eu olhar e falar, puta, isso foi no ponto, assim, entendeu? Então, eu vou deixar o resto da discussão pros spoilers, mas eu acho que
tem uma coisa que eu queria comentar também. Além dessa questão política e da, enfim, do que separa os dois já desde o início, a série fala muito sobre pertencimento. E eu acho isso muito interessante, de um jeito que, com a seriedade que merece, seja no colégio, seja depois na faculdade, e depois nos primeiros empregos, nos primeiros trabalhos que eles encontram, e até nas roupas. E eu acho que isso na série é um baita acerto, assim, você vê, depois num determinado momento a gente vê que ele, por exemplo, isso não é um spoiler, mas ele tá com um tênis furado, uma roupa velha que a gente já viu ele na escola, ele não tem condição de se trocar, enquanto a Mary Anne aparece com um glow inexplicável, lindíssima,
ela faz
outra
uma repaginada
pessoa
do caralho, inclusive incrível.
Colégio, faculdade é um pulo,
nem,
né,
é,
cara?
Meu estilo, e eu quero tudo, porque é lindo, só tem roupa linda.
Não, ela total faz um baba baby nele.
Não, uma coisa que eu acho legal na série é que eles, como a Fê falou dessa questão do pertencimento, isso é muito, muito interessante logo no início, porque você começa pensando que, como as meninas falaram, tipo, que o Connell é, tipo, popular e etc, que não é tão popular assim. Na verdade, se ele interpreta um papel papel que foi entregado pra ele ali, entendeu? Pela cara dele. Tipo assim, ó, você pertence a esse grupo aqui, porque você tem essa aparência aqui, etc. E automaticamente você não pode se misturar com essa garota X, entendeu? Então, tipo, meio que ele também não tem essa sensação de pertencimento. E quando a série vai passando, você vai percebendo que ele nunca teve. E que ele não sabe, é, ele não sabe quem ele é, não sabe o lugar dele no mundo. E se alguém não der um papel pra ele interpretar, ele não sabe fazer. Uhum. Entendeu? Então, tipo, isso é muito claro na série. E é muito interessante perceber essa construção e esses traumas familiares, que no caso do Connor, eu não acho que seja um trauma familiar, mas da Marianne é diretamente um trauma familiar. Ali de uma estrutura completamente pesada para um caralho. E que eu fico tipo, bicha, como que você tá viva, sério? Porque, tipo assim, o tanto que essa menina sofre em casa, bicho. Nossa, Deus, eu fico assim, caralho, cara, dinheiro não compra tudo mesmo.
É tão surreal as coisas que acontecem com ela que quase não parece real. E aí, justamente por isso que eu penso que é mais real ainda, que é mais normal ainda. Porque é muito absurdo você pensar numa postura familiar como aquela. Não sei como é no livro, mas na série eles não entram em tantos detalhes. Então, é mais uma coisa que gera uma angústia. E você não sabe o que acontece porque ela não contaria. A personagem não está afim de se abrir também. Então, eu acho isso interessante.
Total. Isso é um mérito da série, né? De ser expositiva nesse... Ah, não vou contar tintim por tintim como é que é. Né? Você está enxergando que tem coisas erradas ali, a série vai te deixando esses, digamos, esses mistérios, né? Ou vai te provocando por isso, mas ela não vai entrar pra contar esse detalhe porque não é o que interessa ali, não é o foco, mas você consegue entender esse contexto em que ela vive, né?
Isso reflete, né? Reflete nas ações dos personagens.
Não é pra analisar, é pra você entender o personagem, não precisa tomar um diagnóstico psicológico, pra você entender como esses personagens se relacionam com o mundo, né? E aí entra o que a Fernanda falou, uma relação de pertencimento muito forte e que parece que é a base de todos os problemas ali no fim das contas.
Antes da gente liberar pros spoilers, eu queria dizer assim, eu concordo muito com o que vocês falaram, acho que a série primordial nela é justamente ter conseguido essa intimidade, né, entre o elenco, essa química que eles têm, que é cheia de nuances, né, que eles conseguem mostrar essa vulnerabilidade entre eles e você consegue acreditar nesses personagens e sentir esse sofrimento deles, essa relação complicada pelos que eles estão passando. Apesar de que, assim, durante muito tempo, isso até que a Fê falou sobre os dois primeiros episódios, que tem esse, parece que vai ser aquela história de sempre, são as pessoas vivendo a sua vida, mas ela vai caminhando aos poucos pro Me Chame Pelo Seu Nome na Irlanda, né? Eles até... tem até episódio que se passa na Itália. Na Itália. Só faltou
Eu amo esse episódio na Itália, eu amo.
Só faltou os shortinhos.
Gente, esse episódio merece o Oscar sozinho.
Ele é um episódio chique.
O nome da série é Normal People. É sobre uma história extremamente normal, extremamente banal, uma história que várias pessoas já viveram, ou muito parecido que podem se identificar. É interpretada por atores que tem cravo, tem espinha, tem cabelo fora do lugar, total, que são pessoas
normais. Ai, mas são lindos, né?
Não, eles são lindos. Ela mais do que ele, normais, inclusive.
Ela é lindíssima.
Eles não são aquela perfeição hollywoodiana.
Ele tem um nariz horroroso.
Sabe, ele tem espinha, ele tem cravo. São pessoas normais e é uma história extremamente banal. O lance é como essa história é contada. Isso. E justamente, o livro não entrega como a série não entrega. Eu lendo o livro, sendo muito sincera, eu achava, que a Marianne tivesse algum problema bizarro, que ela fosse a pessoa mais feia do planeta. Depois que eu percebi que ela era um narrador não confiável, porque ela tava falando sobre si. E a autoimagem dela é claramente distorcida. E outra, que ela era estuprada pelo irmão.
Aí é spoiler, não sei.
Não é spoiler, porque isso não acontece. Não.
Ah, tá.
É um chute que eu vi, a lenda, eu falei assim, cara, não é possível.
Ah, tá bom.
Mas é isso, a série e o livro deixam muita coisa não dita, e tudo bem.
É, eu tenho muitas questões pra dizer sobre a série nos spoilers, mas tem um negócio que o Pedro citou que eu concordo bastante, que é o final, né? Eu acho que o final é muito bonito, sensível, e ele traz ali pra mim até algo que eu não tinha ainda encontrado no resto da série, porque muitas coisas me irritaram ao longo do caminho, decisões de personagens, enfim, que eu quero falar com mais detalhes nos spoilers, mas eu acho que o fim tem um fechamento que você fala, ah, putz, legal, tipo, contou tudo isso pra chegar até esse momento, né, eu acho que tem uma força nessa hora, nesse diálogo final, naquele encontro final que eles têm ali.
Nossa, é muito bonito.
Uma coisa que eu quero comentar antes da gente ir pros spoilers, a Liv tocou num ponto que eu achei, eu tava até dando uma lida sobre, que é justamente essa questão da beleza da Marianne, né, que parece que é o dilema da TV, né, dos livros a gente tem uma imagem muito diferente, né? uma versão até feia da pessoa, né? E na série a Daisy Edgar Jones é uma pessoa bonita ainda, não? Ela tá E aí rolou esse incômodo. Eu vi debates de críticos lá no New York Times, um cara perguntando, ó, vocês sentiram esse incômodo, né? Vocês sentiram que foi uma tiranização do personagem, né? Que na série é o Peter Dinklage, mas no livro o cara é uma aberração, entendeu? Então... Eu acho interessante esses debates, assim, sempre.
Em aparência, o que me incomoda mais é eles, já com seus quase 30 anos, parecendo jovenzinho, fazendo papel
de
jovenzinho.
Cara, pior que não, eu pesquisei. Eles tinham 21 e 22 anos quando a série foi gravada. Eles foram, eram novos. Eles
Mas
têm cara de velhos mesmo.
Mas o não convence, pra mim.
São 20 e poucos anos já, né? Novos também, mas já não é a idade de colegial,
acho que
não, né?
Sim. Menos de 25.
É, mas aqui...
Bem-vindos à Malhação.
Como a história continua, né, depois, com eles em outras fases da vida, você entende a escolha do elenco, mas nesse começo dá um pouco de... Bom, enfim, vamos pros spoilers pra gente parar de ficar...
Graças a Deus!
Pelo amor de Deus,
Queremos falar. Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Liberou geral, gente.
Posso começar falando sobre a direção? Obrigada. Eu fiquei realmente sem fôlego com a direção dessa série, porque é uma direção muito sensível, né? Como eu falei, ela joga muito bem com as cenas curtas, com os cortes entre essas cenas. E tem uma cena que ela tá lendo e ela evita... Ela tá na faculdade já, a Marianne. Ela evita olhar pro namoradinho da faculdade, que é um X, inútil.
Um bosta, um horroroso.
O Garrett. E ele tá tentando falar com ela, ela tá estudando, olhando pro livro, ela evita... Evita olhar pra ele, corta a cena seguinte e tá ela encarando o Connell. Isso é bonito demais, assim. Ela tá chapada olhando. Aí logo depois aparece ela transando com alguém, que você acha que ela tá transando com o Connell e não, é o Garrett. Você só percebe quando ele levanta a cabeça. Tem um jogo de câmera aí que é muito, muito, muito sensível, assim. A série tá o tempo todo te entregando pelo que ela não diz, pelo que os personagens não dizem. Isso é bonito demais e tem sido muito raro ultimamente, né?
É. Eu não sei, eu acho que a gente erra muito. A gente tem tentativa de registrar dramas naturais, né? De você tentar tirar um pouco de... as pessoas ao natural. É meio que fazer o registro do Alá Cassavetes, no fim das contas, né? Mas eu sinto que sempre a gente cai no estereótipo, né? Eu lembro do The Edge um pouco, que são séries que brincam com o gênero no fim das contas. Eles não conseguem escapar disso, né? Eu acho que o Normal People, ele tem essa aspiração. Ele, inclusive, eu acho que o final do... que é, pra mim, é assim, a mesma coisa do Love Streams. É tipo, esse amor que a gente tem vai continuar e beleza. Não é porque a gente tá separado que a gente deixa de se amar. A gente não vai deixar de existir, enfim. Todo esse papo que pra mim, na minha boca, parece cafona, mas na série parece brilhante, né?
É verdade.
Tem uma...
É lindo. Foi a cadelinha que ri de Normal People, você respeita, entendeu?
É, então.
Mas é uma... É curioso esse final, que ele é um final... Ele é frio, mas ele é praticamente tão seco quanto o outro final que mexeu com todo mundo recentemente, que é o de Fleabag.
Nossa, João,
e aí é muito curioso que é um final que conversa com o outro, porque enquanto em Fleabag a Eu Te Amo vai passar... É nesse aqui, Eu Te Amo, Não Vamos Ficar Juntos, vai continuar e tudo bem.
A vida continua,
não, tudo,
né?
Tudo bem também, né? É uma coisa muito... Acabei de dar um spoiler de Fleabag, desculpa, mas já prescreveu, né, gente?
Ei. Não, mas se não viu Fleabag, outro de 2020, não viu Fleabag.
Se não viu o Fleabag, desliga esse podcast e vai ver logo o Fleabag.
Vai ver agora, pronto.
Caducou, Fleabag caducou.
Talvez seja uma coisa muito inglesa também, né?
Exato.
Tipo, a vida continua, vamos seguir em frente, né? Essa coisa meio estoica do...
É. E tem muito a ver com relações impossíveis, né? Mas impossíveis de um jeito real. Bom, outra trama recente também que fez a mesma coisa, La La Land. É tipo assim, cada um tem coisas pra correr atrás, cada um tem os seus rolês, tem os seus corre pra fazer. E não dá mais pra viver nesse ideal romântico que você vai jogar tudo pra cima.
Mas é que é muito isso, né? Tipo, isso é
Aliás,
muito real.
Essa é uma série que eu adoro. Eu adoraria que toda menina de 15 anos visse, até porque, bom, sexo todo mundo faz, mesmo menina de 15 anos já fazem sexo, mas eu queria que toda menina de 15 anos, 15, 20 anos visse pra falar assim, cara, não larga a sua vida inteira por causa de homem.
É uma boa. Porque é que...
Empolguei.
É um bom conselho, mas o que essa comparação até que a Fê fez é uma coisa que me incomoda na série, né? Porque eu ficava mais irritado do que conseguia me conectar com o drama deles. Que eu acho que no La La Land me parece mais impossível do que na série. Porque eles parecem que estão criando... Tudo bem, eu acho que a série tem um lance da falta de comunicação, né? Eles não conseguem se conversar direito.
O drama é a comunicação.
Isso é uma coisa super real e tal. E acho que a série consegue transmitir isso, apesar de eu falar... Gente, fala, conversa, vocês estão na frente do outro, vai! Não fica assim,
sofrendo. A nossa sociedade, Carlos Merigo, a nossa sociedade não permite... permite essas coisas. Mas, e aí que entra o Marxismo da parada.
A impossibilidade deles estarem juntos naquele momento em que ele precisa estar em Sligo e ela em Dublin. Cara, eu parei a série na hora, eu fui pesquisar. A distância de Sligo até Dublin. De carro é 2 horas e meia. De trem é 3 horas. Não tem por que vocês ficarem nesse super drama.
Mas,
você puxar a bacana aqui.
É o famoso casal adolescente que terminou porque ele ia passar um mês no intercâmbio na Austrália. É um mês. Sei. O que é um mês na vida? É um peido.
O maluco tem a faca
e
o queijo na mão e fura os olhos.
Não vai dar, é a mesma coisa.
Eu tinha vontade de falar, gente, vocês vão ficar adultos e tudo isso vai mudar. Vocês não vão mais ficar com essas neuras.
Mas aí que tá retratando aquela fase, Meri. E tem uma coisa, justamente eles acham que eles estavam terminando, né? E, inclusive essa cena mostra o ponto de vista de cada um. Ele fala uma coisa, ela entende outra. A crise toda aí é porque ele fala uma coisa, ela entende outra, eles achavam que estavam terminando. Eles são tão travados, eles têm tanta dificuldade de se expressar, e isso fica muito explícito na hora que negam o texto dele no jornal, do Conan no jornal, e dizem que é um texto inseguro, né? Que usa uma expressão que é igualzinha a ele, né? Ele é muito inseguro, apesar dele ter sido popular só porque ele era bom em esporte. Ele é um cara tímido, ele é um pobretão, ele é um pobre coitado.
Era porque fizeram ele popular.
Exato.
Ele não era popular. É. Ele não se sentia dessa forma.
E isso acaba se invertendo na faculdade. Quando ela tem uns amigos de cabeça e ele acha, e ele não tem a vivência, ele não tem as viagens, ele não tem o dinheiro, ele não tem a experiência.
Ele se sente deslocado, né?
Isso é super comum de acontecer, né? Sempre
muito.
Tem a pessoa mega popular da escola que fica travada naquela versão antiga dela mesma, chega na faculdade, essa pessoa não desenrola. Então, eu acho ele muito, muito real nessa situação dele. Independente da questão social, que é muito forte ali, mas assim, essa coisa de você ficar preso a uma versão tua, que você era celebrado por aquilo e agora você não tem mais nada. Você perdeu todo o seu capital social, sabe? Na faculdade, você não tem nada.
Ele não fazia nada, todo mundo aplaudia. E agora, tipo, na faculdade, as pessoas são pessoas de verdade, né? A gente constrói uma personalidade, tá incluso com inúmeras personalidades. Ele não sabe quem ele é, por isso que ele não se destaca.
É, ele cita isso, né? Tá num lugar onde
e aí que baixa a bad, ele entra em depressão, né? Porque ele vê que o que
nossa,
ele tem
cena,
na cabeça dele. Inclusive foi ali que ele ganhou a indicação ao Emmy, né?
É, tem a M-Tape fudida, né? Tá escrito M-Tape ali
com
em cima do rolê.
Não, o diretor falou assim, é agora.
Só vai, chora, filho da puta, chora. É, uma coisa que eu acho interessante, como é assim, quando a gente vê as cenas do colegial, a gente realmente é o que a Fernanda falou, parece insuportável, aquele estereótipo babaca. Mas eu acho que é legal, e aí eu entendo porque a Sally Rooney, ela tá só nos 6 primeiros episódios e não nos últimos 6. Porque ela sabe que você tem que estabelecer tudo ali nos 6 primeiros episódios. Você tem que entender, desde o começo, que a garota tá lá isolada e leva bullying porque ela é vista como uma menininha rica, que vive com a mãe insuportável, e ela tem uma vivência diferente daquela galera que é proletariada, que nunca vai ter o dinheiro pra sair de Sligo. E o cara é popular porque, cara, ele joga bem nos esportes, ele é da galera, ele é fudido como todo mundo, né? E depois, é o que se fala, ele se inverte a situação, porque aí na faculdade ele é o deslocado, ele é o que vem de cidade pequena, ele que não tem apartamento e tem que dividir com um amigo, né? Então, como isso vai norteando ao longo da série, né? Até culminar na morte do amigo, que eu acho um momento, assim, fudido, porque aí,
nossa,
pra
foda.
Ele, o garoto lá, o que era o babaca, que assediou a mina que ele ama, basicamente o cara que era a âncora de vida dele, era aquele ponto seguro dele, ele perde aquilo e ele despiroca totalmente, né? Então, eu acho muito foda como essa série, ela entende essa divisão em fases da vida, assim, eu gosto muito disso.
É, né? Uma coisa que eu gosto também é que, tipo, por exemplo, o que a gente fala da Marianne, né? Que ela não é popular, mas ela não faz questão nenhuma de ser. Tipo, ela não tem esse fetiche que a gente, quando é adolescente, quer. A gente quer ser essa pessoa vista. Ela não faz questão nenhuma.
Não, ela quer ser invisível, né?
Ela quer ser invisível. E ela sabe se vestir. Ela sabe ser gostosa. Ela sabe, depois, né, na faculdade. Mas, tipo, ela não faz questão nenhuma de ser aquilo na escola. Ela simplesmente não interpreta aquelas pessoas como parte de uma comunidade da qual ela quer fazer parte.
Até
sabe,
porque ela se enxerga de um jeito completamente diferente, né? Tanto ela não quer ser popular que isso fica visível nas atitudes dela, né? Porque a atitude dela com relação ao Connell durante o colégio é o não, eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, né? Ela se humilha pra tá... Ela aceita uns troços inaceitáveis, mas até ela tem um limite. Até uma hora que o cara vai levar a lourinha padrão pro baile, caga e anda pra ela.
Triste.
Que ela tava comendo, ela vira e fala, ó, aqui pra mim parou.
Mas é louco que todos os relacionamentos dela, todos, praticamente, só com uma, ela tem uma única amiga que ela tem um relacionamento normal, todos os outros são relacionamentos abusivos, com homens
e
mulheres.
Tá naquela cena que ela fala pra mãe do Connell, né, eu tô sendo maltratado por todo mundo e ele me trata um pouquinho melhor, então por isso eu gosto dele, lá no colégio.
Nessa questão da relação dela com os outros, uma coisa que também me incomodou é a relação com aquele namorado que ela, que é o Jamie, né, aquele loirinho
sádico
lá. Eu achei a mudança dele muito brusca, porque o cara na época parecia divertido e legal, né, quando eles não estavam juntos, e de repente do nada ele vira um babaquinha, sabe, eu achei um pouco...
Ah, mas as pessoas se revelam não, acho que não, as pessoas se revelam na intimidade, Meri. Quando namorados de amiga eu achava que eram super gente boa, super maneira, eu fui descobrir que eram grandes filhos da puta.
Lei do Christine, Merigo. O nerd que vive na entre nós pode ser o babaca do futuro, entendeu? É a lei de Christine.
Ou do presente, dependendo do contexto. Então, assim, né?
Ó, eu achei que quando o Connell manda o artigo pro jornal, ele recebe um feedback da editora falando que não ia publicar, dizendo que no texto dele faltava uma voz clara e confiança. E é muito curioso que uma das reclamações da Marianne é que ele nunca toca nela em público. E quando ele finalmente faz isso... Exatamente, que ele tem uma crise de ansiedade, inclusive. Quando ele finalmente toca nela, é justamente desse jeito, sem voz, sem confiança, e mesmo assim ela fica feliz. Qualquer migalha de Connell pra ela, tá bom. É impossível a gente não se identificar.
Não tem como não falar, sou eu. Não tem como.
Não tem.
É a evolução, né, cara? A evolução dessas dores.
A gente pode voltar pro sexo agora?
Porque... A gente pode, claro.
Então tá bom.
Porque justamente essa questão do toque, etc, o que ela aceita e o que ela não aceita. Eu acho isso muito curioso na personagem, porque a única pessoa com quem ela tem um sexo mais saudável, se é que posso chamar assim, seria com o Connell. Uhum. Porque todos os outros caras com quem ela se relaciona se aproveitam de uma certa predileção dela ali por sofrer algum tipo de, enfim, por curtir uns tapas, etc, falando em português, claro, e se aproveitam disso e aí ultrapassam a barreira do consentimento. Que é o que a gente vê mais pro final da série. E é muito triste, que eu realmente acho que ela gosta disso. Tanto que quando o Connell se recusa, ela dá uma bela brochada. Só que a série não resolve não falar sobre isso, mas ela meio que gosta disso porque é o que ela aprendeu a gostar, né? As pessoas que amam ela só agridem ela?
É a evolução dos traumas de infância, né? E de novo, é a estruturação entre a fase do colégio, faculdade e vida adulta, né?
Pois é.
Cara, de novo, todos os dilemas. A Marianne tem o problema de que ela se sente odiada por todo mundo. Ali é uma coisa que vem lá do colégio. O Connell se sente deslocado, vem lá do colégio. Isso vai dar em depressão, isso vai dar em isolamento. É aí que entra o marxismo da coisa, cara. Ó, essas pessoas estão fodidas na classe delas, elas não conseguem, elas vão apodrecendo por dentro aos poucos ali, né?
E, gente, quantos traumas a gente não carrega do colégio, vai? Eu tenho vários. É. Toda semana minha analista ouve falando
nem
coisas...
Fala, se eu passar a citar isso aqui, filho...
Não, é porque a gente forma quem a gente vai ser socialmente na escola.
Total. A escola é uma mini prisão, né? Sai de lá. Uma coisa que a gente elogiou bastante aqui, que é o que não é mostrado, e eu também gosto bastante dessa parte, mas... Também sinto um pouco de falta de explicar melhor, não muito, tá? Não quero nada muito explicadinho, não. Por que que o irmão odeia tanto ela? Por que que o irmão fala que queria ela morta?
Você não precisa saber, ela não sabe.
Pra mim fica muito claro, porque ele é um loser, cara. Ele nunca vai sair daquela vidinha. A cena que ela volta pra Sligo pra almoçar com a família, né? A cidade interior, que ela tá toda maquiada, mostrando que cresceu, que é uma mulher da universidade, uma mulher do mundo, isso ainda fica mais claro. Porque que logo depois que o irmão bêbado discute com ela na cozinha. Ela é mais bem sucedida, ela foi morar em outra cidade, saiu daquele mundinho, foi estudar. Enquanto ele continua na vidinha de merda, trabalhando pra um tio.
Cara, eu ficava torcendo tanto pra ela revidar e falar umas coisas, mas ela não falava.
E a mãe tem pena dele. Gente, já vi essa história várias
vezes.
Nossa,
a mãe é uma filha da puta. A mãe dela é uma filha da puta.
Não, é assim, até é. Nesse caso, até é. Mas dá pra entender o lugar de onde ela partiu. A mãe dela pensa, cara, essa daqui já tá resolvida na vida, essa daqui já sabe se virar. Ela tá bem. Esse outro aqui é o pop coitado que precisa de mais ajuda.
A mãe aceita que ela sofra agressões. Eu acho isso muito complexo.
Isso é um absurdo, mas dá pra entender de onde ela veio. De novo, são pessoas normais, assim. Pessoas normais fazem essas cagadas.
Então, eu acho que... Tem duas coisas que eu acho. É um núcleo familiar extremamente machista e que essa mãe aí que agora cria os filhos sozinha tenta manter, sei lá, umas aparências, manter alguns costumes que ela não tem mais mesmo sem o marido. E aí ela tenta manter essa estrutura e aí agora o filho dela é o homem da casa. Eu vejo dessa maneira. E eu acho que é uma família que tem grana... e que é conhecida na cidade. Então, até por isso, a Marianne é odiada, tipo assim, a fama dela precede, né? Porque o sobrenome XYZ já se sabe que é uma galera que tem grana, que ela vai sair da cidade, que ela não sei o quê, então ela é odiada imediatamente.
E a família se ressente, né? Dela ficar tão bem fora, né? Ela não querer voltar pra aquele mundo. Sim. Então fica lá essa coisa se retroalimentando, né? Fica um rancor que se alimenta de rancor, e quando você vê, tá todo mundo se odiando e se agredindo, como acontece ali, né?
É meio um produto de consequência, né? Isso que é legal na série. Nenhum personagem ele é estereotipado. Nenhum personagem começa porque, ele é o babaca, ele é o amoroso, ele é o babaca.
Não,
tudo aquilo, é isso que é interessante. Ele é um produto de consequências. A mãe, que provavelmente recebia agressões do marido, e quando perdeu, ela começa a ficar submetida ao filho, e aí ela começa a deixar que o filho agrida a filha dela, e aí a filha desenvolve isso por uma questão de trauma, e começa a desenvolver depressão, vai pra Suécia, faz terapia, é agredida pelo irmão, e depois é socorrida pelo melhor amigo dela, sabe? Então, é muito bem trabalhado essa série, e aí que é legal ver essa Rooney trabalhando esses roteiros, esses 6 primeiros episódios, que ela tem que fundamentar tudo isso, ela tem que deixar isso aí bem estruturado pra depois ser carregado, você entender isso naturalmente.
Mas é que tá, por isso que eu falo, essa série acaba explicando tudo. É, mesmo que não seja tão explicado, tão entregue, tudo tem um motivo, tudo tá explicado. Por exemplo...
Por quê?
Exato. Uhum. O lance do Conan não tocar ele em público carrega aí um traço do amor escondido da adolescência, mas aí do baile, quando o maluco vai lá, aperta o peito dela, ele fica puto quando tocam nela. E exatamente o que acontece depois na faculdade, né? Quando, tipo, tocam nela de novo, quando o menino vai tocar nela, o irmão dela vai tocar nela, o namorado dela vai tocar nela, que ele parte pra cima. Então,
nossa,
tudo
e
tem...
Ele questiona ela, ele fala, por que que todos os seus amigos tocam em você? Ele não consegue, mas ele se incomoda com todo mundo tocando nela, né?
Ele se incomoda muito, ele não aceita que ela seja livre.
É.
Ele acha que ela tá dando pro carinha antes dele ser namorado dela, né? O carinha que mora com ela. Ela tenta confrontar o Conan com esse machismo dele, e ele, como bom esquerdomacho, não entende que pra ser baixista, basta se beneficiar de uma sociedade extremamente opressora, como é o caso dos nudes, né? Ele se beneficia. Ele diz que não mandaria nude pra ela, mas ele pede nude pra ela, né? E essa cena explica muito o resumo de como cada um encara aquela história.
Uhum.
Ele pede um nude pra ela, mas diz que apagaria. Ela diz que quer que ele guarde. Aí ela pede um nude pra ele, ele diz que não se sente à vontade. E mesmo assim ela fala, não, beleza, eu vou te mandar. Mas ela dá razão a ele, porque ela fala, olha, eu não apagaria o nude que você me mandaria. Eu ia querer guardar isso pra mim. Isso pra mim já explicou quem são os dois.
Nossa, e essa cena, tipo, tinha tudo pra ser nada, né? E é tudo. Tipo, um diálogo super, super comum, e você entende várias coisas.
Mas pelo menos a diretora fez uma justicinha, porque ele tem no frontal e ela não.
É mesmo.
E até a nudez explica muito sobre o estágio que cada um tá na série. Eu até botei isso no meu texto, assim. Durante o colégio, só ela aparece nua, porque ela que tá ali entregue, ela que tá ali se jogando pra cima dele, querendo ficar com ele. E só na faculdade, quando o Conan, assim, aceita, dá o braço a torcer e fala, cara, eu devia ter te levado pro baile, eu devia ter ficado contigo, que é quando ela resolve terminar com aquele namorado X dela, pra ficar com ele. Aí, enfim, ele aparece completamente nu. Enfim, ele aparece despido. Enfim, a gente vê pau, a gente vê... Mas sempre ela que se despe primeiro. Esse jogo tá sempre implícito ali nas coisas, né? O pós-coito deles é muito bonito, inclusive, né? Depois que eles gozam, vão lá os dois deitados se curtindo. E que eles falam, nunca foi tão bom assim com ninguém. Cara, eu tô toda arrepiada.
Eu chorei.
Eu aqui 4 meses em casa. 4 meses trancada em casa, na quarentena, sozinha com uma cachorra, tô toda arrepiada.
O Merigo, ele está em silêncio ouvindo, e eu acho que eu sei o porquê. Porque na verdade ele não gosta nem de Marianne, nem de Connell. Você não gostou dos protagonistas da série, é isso?
Eu acho que eu...
Ele tá assim, ó.
Eles me irritaram. Não, odiei. Nota 2.
Cara, eles me irritaram porque eu tinha vontade de falar, meu, só precisa de ter um adulto responsável pra falar pra vocês, gente, vai passar, tudo vai ficar bem.
O pai falando, né?
Sabe? É, exato. É. Eu ficava assim, gente, eu sei, nós todos estivemos aí nessa situação, mas vai passar, conversem, né? Tipo, então, quando eles ficavam nessa, ai, não, a gente vai ter que terminar, nunca mais vai se ver, porque estamos a 2 horas de distância. Falei, gente, 2 horas, eu levo daqui, sei lá, até o Jabaquara, sabe?
Mas não, você não era dramático assim quando era jovenzinho?
É, talvez.
E o problema não é a distância, chance. É porque ela acha que tá tomando um pé na bunda e ele tá puto, ele tá orgulhoso, com orgulho ferido, porque ela não pediu pra morar com ele.
É, e porque ele dá uma sugestão. É ele, né, que fala assim: ah, então a gente vai. É, não vai mais ficar junto, né? A gente vai.
Essa cena, cara.
E fala num tom de. Não fala
eles
num tom de afirmação.
No término.
Não fala num tom de... É isso!
É Rose e Rachel, é
ele,
tipo...
Ele fala num tom de pergunta e não de afirmação. E eles já assumem, não. Então é isso, então terminamos.
Mas sabe por que isso acontece? Porque ele já... Ele, nesses momentos de pedir autorização e de uso de propriedade, quem tem o poder é ela. Então, ele diz isso esperando que ela vá convidá-lo. Porque quem vai pagar a conta é ela. E aí ela não convida.
E ele não quer se humilhar.
É, ele não quer se humilhar e ele não vai pedir. Então
ele é orgulhoso.
Ele não quer submeter a ela também. Tem isso.
É. Porque ele é o quê? Um esquerdo macho.
É isso, ele quer aquela peça. Quando ela não pede, ele fala, então tá bom, vou embora. Eles preferem ficar sofrendo cada um num canto.
E aí, que conclusão, vai chorando, igual um boboca.
Não, cara, essa cena é tipo faca e o queijo na mão, o cara pega a faca e enfia no olho. É tipo uma parada meio...
e chora de dor. E chora de dor depois.
Até o sexto episódio, eu também não gostava deles e não shippava enquanto casal. Eu estava gostando do andamento das coisas.
Sim,
mas
sim.
Não deles.
Verdade.
Eu, tipo assim, eu quero ver onde isso vai dar.
Isso
e
aí.
E depois eu comecei a... Aí depois eu já tava completamente entregue e tal, mas eu acho bom também a gente assistir uma série que a gente não precisa adorar os protagonistas. Eu não adoro nenhum dos dois.
Precisa mesmo.
Não precisa.
Enquanto romântica inveterada, eu adoro a história de amor dos dois.
Oh.
Não, porque a história de amor deles não é uma história de amor final feliz. É a história é a máxima de Love Streams, né? O amor é como um rio e você é o percurso que importa, né? Esse amor vai evoluir. É. De novo, na minha voz fica muito cafona, mas na série faz sentido.
Eu acho, tipo, o casal muito, muito real, assim. Você gostar de alguém e as circunstâncias não favorecerem e etc. E você tem as suas inseguranças. Achei muito palpável por causa disso, porque, tipo, já terminei aí uma caralhada de relacionamento. E é sempre a mesma bosta, entendeu? Tipo assim, é adulto que não sabe resolver porra nenhuma. A realidade é essa, entendeu? Não sabe resolver nada. E aí termina, entendeu?
Não, e todo mundo tem. Se você não é essa pessoa que já viveu um relacionamento gangorra, vai, volta, vai, volta, vai, volta, você tem algum amigo que viveu. E é isso.
Sim.
E é esse drama todo aí.
Só queria dar uma destacada. Lucas Saturnino, que é um cara que eu acompanho no Letterboxd, ele fez uma descrição que eu acho muito válida, eu acho válido que está aqui. Que o Mescal, a forte dele é a linguagem corporal e o da Edgar Jones é a entonação vocal. E como isso coordena toda a série em torno dessa relação.
Olha só, faz sentido.
Então é importante elogiar os dois atores. Eu acho que são dois caras, assim, a química é muito boa, mas eles também sabem muito bem como vocalizar todas essas dores, todos esses traumas, essa evolução dos personagens. Não é só caracterização, não é só encolhe o peito aí, encolhe a barriga aí, faz um negócio aí, coloca uma camisa diferente. Não, eles realmente, você sente essa transformação aos olhos dos dois. Por isso que eu acho estranho a Edgar Jones até passar a batida em melhor atriz aí no Emmy.
Não só porque ela não sabe chorar, mas ela vai aprender a chorar e vai ganhar muitos prêmios na vida ainda.
Não, e
vai.
Vale seguir eles nas redes sociais, porque eles são os fofos. É o tempo todo um babando ovo do outro. É maravilhoso. E o Paul posta várias fotos em camisa. Então, se eu fosse vocês, eu ia lá e seguia. É muito bom.
Vocês pegaram o easter egg do brasileiro falando.
Putz, é isso que eu queria falar.
Sim.
No quarto episódio,
Irlanda,
né?
Cheia de brasileiro, meu Deus.
No dorm, easter egg brasileiro. No dorme do Connell tem um brasileiro falando português de Portugal e um sotaque meio baiano, pelo que eu pude pegar, assim.
Eu nem entendi o que ele falou. É tipo uma coisa completamente. Enfim.
Eu até anotei, foi no episódio 4. Que tem alguém... Fiquei ouvindo... Ué, tem gente falando português. Até achei que era dentro de casa. Falei, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui. Aí eu voltei.
Provavelmente você achou que a dublagem do Starzplay tinha voltado pro player, né? Tem essa descoberta.
E tem outra coisa maravilhosa que eles fizeram um extra, né? Que é o padre de Fleabag fazendo os dois se confessando com o padre de Fleabag. Que as duas coisas se juntam. Esse vídeo é maravilhoso. Procurem nas redes sociais de Normal People.
Tem um vídeo deles no James Corden, que é eles refazendo o diálogo de filmes de comédia, tipo, muito bosta. Só que como Connell e como Mary Anne. Bicho, é um negócio surreal de bom. Eles, assim, tipo, ir na câmera, cada um na tua casa.
Quero,
né?
Muito ver.
Gente, é muito bom esse vídeo, sério. Eu indico super. Vai, é só digitar lá Normal People James Corden no YouTube que vai rolar.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora. Vamos!
Quem quer começar? Vai você, Liv.
A minha nota é 5.
Eita!
Parece, cara. É muito boa. enquanto minissérie, enquanto produto pop, enquanto história sobre adolescentes e jovens adultos, pra mim é tudo perfeito. 5.
E você, Fernanda?
Eu vou dar... Eu daria 5 estrelas, mas vou dar 4,5 estrelas, porque... Eu estou tirando meia estrela porque eles abusaram da caracterização... de Mary Anne e apostaram muito num visual da Dakota Johnson em 50 tons de cinza. Acho que eles poderiam ter ido além. Eles tinham total criatividade pra isso. E não, olha, vou falar pra vocês.
Pavimentou o caminho.
Nos 3 primeiros episódios eu tava assim, nossa, né? Que vibes da Dakota Johnson, legal, beleza. E aí, quando eu fui ver lá na frente, falei, tá aí, menina, era isso mesmo.
A referência era essa, né? O pior de tudo que eu achei ela a cara da... Eu tava brincando que eu achei ela a cara da Anne Hathaway com o cabelinho de Jenny Birkin. Mas
eu
realmente
achei,
faz mais sentido a Dakota Johnson nos 50 tons. Fez sentido mesmo, você tá certa.
E você, Lucas?
Minha nota, gente, é 5, porque pra mim é uma honra ver esse negócio de adolescentes aí, que é o briefing que eu adoro, umas coisas ruins, e ver uma série boa sobre coisas que eu gosto, entendeu? Então assim, nota 5, isso pra mim é uma honra.
Perfeito. E você, Pedro?
É, só pra surpresa de Liv Brandão, que me acusa de ser o insuportável das notas baixas, a minha nota é 4 estrelas.
Ah, olha!
Olha! Olha, isso é 4 estrelas.
Ai, Merigo, sua vez de me irritar.
Ó, então...
eu, a pressão!
Eu tinha pensado uma nota um pouco mais baixa, mas a conversa aqui, ainda mais do que a Liv falou, a Fê também, sobre todo esse... me fez enxergar algumas coisas, vou aumentar um pouquinho, vou dar 3,5.
Ah, tá de boa.
Quase 6. Primeiro nível, quase 6.
Eu gostei.
Na verdade, gente, foi porque nos bastidores eu ameacei o Merigo
de
a gente levar ele num ringue de gel. Isso. E vocês sabem que eu e Merigo na porrada eu ganho, né?
Não tenho dúvidas. Ô, Pedro, você fez a matemática aí ou não?
Fiz a matemática, que é matelógica, matemática. É, a média cinemática é 4,4. Ou seja, um 4,5 de respeito.
Olha!
Muito bem, gente.
Muito que bem.
Isso aí.
É só.
Gente, obrigado, viu? Muito bom conversar com vocês.
Sempre bom estar com vocês, meus amigos. Sempre.
É isso aí.
É nóis.
Muito obrigada. Adorei. Gostei muito também.
Beijo, hein?
Beijo.
Tchau.
Beijo.
Valeu, gente.